Atenção, o que você está ouvindo é mais um episódio da aventura O Paradoxo da Liberdade, jogado no sistema Ordem Paranormal. Então, caso você não tenha ouvido os episódios anteriores, é altamente recomendável que você volte lá na nossa edição de número 256, que é o primeiro episódio dessa aventura. E a melhor forma de apoiar o projeto, com certeza, é divulgando e espalhando a palavra. Então chega lá nos seus amigos que curtem RPG e mostrem o nosso podcast. Já são 7 anos, eu acho, de aventuras. E mais de 16 ou 17 temporadas, então tem muita coisa para todo mundo ouvir, para todos os gostos. E lembrando que esse episódio mais uma vez foi editado pelo Rafael Zorzal, então se você estiver precisando de algum trampo de edição de podcast, principalmente focados nesse estilo de RPG ou audiodrama, dá uma olhada aqui no link do post e fala lá com ele, beleza? E é isso aí, bom episódio para vocês.
No último episódio, depois de chegarem até o Hotel Veríssimo, nossos jogadores se recompõem da batalha travada com o Parasita da Culpa e levam o computador de Ronaldo para ser analisado. Depois de ser identificada uma armadilha dentro do computador, todo o Complexo Veríssimo se prepara para a invasão do sistema. O especialista então invade o computador e encontra um mapa da forma mais dolorosa possível. Saudações, madames e madamos, como vocês estão? Feliz 2024. Eu sou o Gabriel, eu sou o mestre dessa baboseira toda aqui, que vocês estão nos ouvindo. E eu espero que vocês estejam prontos pra gente voltar com essa besteira dessa liberdade que a gente sempre pensa que é o bairro, mas na verdade não é um bairro, é uma entidade. Vamos que vamos.
Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dressler jogando com o Edson e parei no sistema, alguém me desconfigurou.
Ok, I saw that coming from a mile away.
Funcionou muito bem. Eu pensei a mesma coisa, funcionou, agora eu vou funcionou. Ter que escolher outra intro.
Eu sei, eu que imaginei que todo mundo pensou, eu me aproveitei da minha vantagem na ordem de apresentação.
É isso, um famoso golpe de oportunidade.
Oi gente, tudo bom? Eu sou a Isa, tô jogando com a Raíssa. E eu não entendi a piada.
A música da Peach?
Não, a música.
Eu não entendi porque que ela foi contada.
Por causa do recap?
Sim.
E o que porque que o recap deu pane no sistema.
Isso. Ele literalmente deu pane no sistema.
Ai, entendi. Deus do céu.
Olá, queridos e queridas ouvintes do QuestCast. Aqui é Rita Saca. Muito obrigada pela presença de vocês nessa maravilhosa gravação de Ordem Paranormal. Eu estou jogando com a Neide. E a gente vai tentar engatar direito. Vamos que vamos.
No último episódio em específico, a gente cortou exatamente no momento em que vocês descobriram que existe um mapa agora nas costas do técnico de informática aqui. Né? Já tinha acabado de tentar abrir. Acho que invasão é uma palavra forte, né? De tentar abrir aquele pendrive com todas as informações que vocês tinham dentro. Grande parte dessas informações vocês não recuperaram, mas agora vocês têm uma pista, que é esse mapa. O tempo acaba passando, né? Passou ali um dia onde o técnico foi levado para os primeiros socorros, afinal de contas ele tá com o mapa queimado nas costas. E as pessoas tiveram que lutar um pouco para retomar as atividades dentro do hotel. Depois das coisas já estabelecidas, já um pouco mais estabilizadas, vocês voltam ao hotel com bastante tranquilidade, assim, parece de novo só mais um dia. E dessa vez o Sr. Veríssimo está lá, aguardando vocês. Assim que vocês descem naquele agora muito conhecido corredor, cheio de telas de novo verdes, sem aquele grande monte de erro e luzes vermelhas aparecendo por todos os lados. E bem na ponta está o Sr. Veríssimo. A sua camisa de botão comum, ele aparenta estar olhando um tablet ou algum tipo de tela móvel, assim. Vocês vão se aproximando e ele só avisa pra vocês, tipo, senhores, todo mundo saudável depois de ontem?
Fala aí, Edson.
A gente, eu acho que sim, mas quem não ficou bem foi... Acho que me fugiu o nome do rapaz.
O Carlos.
Mas pelo menos se parar pra ver, ele conseguiu fazer uma tatuagem tempo recorde.
De graça.
Exato. Gigante. Ser caríssimo.
Eu acho que isso é um bom jeito de ver a situação, se vocês quiserem ver a situação dessa forma.
Mestre, com um dia de normalidade, a gente recupera a sanidade?
Em um interlúdio, o personagem pode fazer até duas ações a seguir. Ele pode se alimentar, que você recupera um pouco de PV. Você pode dormir, que você recupera um pouco de PV e um pouco de ponto de esforço. Você pode se exercitar, que recebe um bônus em teste baseado em agilidade, força ou vigor até o final da sessão. Você pode ler, que aumenta um pouco o seu bônus em intelecto ou presença. Você pode fazer a manutenção em algum item quebrado, não acho que é o caso de vocês. Você pode relaxar, funciona como a só dormir, só que recupera sanidade ao invés de PV. E para cada personagem que realizar a ação de relaxar no mesmo interlúdio, todos os participantes recuperam um ponto de sanidade adicional. O dormir, ele funciona... Dormir normal, né? Funciona como recuperar um número de pontos de vida e de pontos de força, de esforço, igual ao seu limite de ponto de esforço por rodada. Então, vocês têm que ver quanto que é o limite de vocês. Eu acho que com o Nexus que vocês estão agora, é 4. Então, quantos de vocês gostariam de relaxar? Porque pensando que cada par, né? Cada um além do primeiro... faz com que todo mundo relaxe e suba um pouco de ponto de sanidade acima disso, vocês podem decidir todo mundo relaxar agora.
Quero decidir relaxar, vai ser um fim de semana relaxante.
Eu tô com 2 de sanidade abaixo do meu máximo, então seria legal pelo menos 2 pessoas do nosso grupo relaxarem. O Dressler perdeu a sanidade também?
Não, perdi nada.
Quem que perdeu sanidade além de mim?
Eu perdi 5 pontos de sanidade e fiquei gaguejando a sessão passada.
Nossa.
Enquanto eu descrevi o que eu fazia, porque a gagueira faz parte da personagem já.
Triste. Então vamos todo mundo dormir.
A gaguice?
Dormir ou relaxar?
Relaxar.
Relaxar.
Relaxar. Relaxar. Estou relaxando.
E eu tinha perdido um ponto de Nexus também, porque...
Perdeu um ponto de Nexus?
É.
Mas Nexus não é tipo seu nível?
É, Nexus se aumenta só.
Não, eu tinha perdido por conta de situações.
É, porque ponto de Nexus, em tese, é só o seu nível. É tipo, é quanto de conhecimento você tem do outro lado. Né? Então, perder um ponto de Nexus, eu não sei como isso é possível.
Então eu perdi o total de sanidade, foi isso?
Eu acho que só perdeu sanidade mesmo. E aí, se todos vocês relaxarem, todos vocês recuperam um total de 6 pontos de sanidade.
Yes!
Pode ser, vou relaxar também, porque eu tô de boa.
Então, o interlude de vocês, realmente, né, agora que o Sr. Veríssimo perguntou se vocês estavam bem, realmente o interlude foi bastante útil, foi bastante bom. Vocês conseguiram sair bem dessa, no final das contas.
Saldo positivo.
Saldo positivo. Yeah. Vocês avançaram na investigação de vocês, vocês saíram agora com uma sanidade saudável, tudo certo.
Abemos um mapa.
E era sobre exatamente isso que ele ia dizer. Ele vira pra vocês, estica o tablet pra vocês, assim, coloca em cima da mesa. E vocês veem uma foto que parece ter sido um desenho de alguém que traçou por cima do mapa que tava nas costas do Cadu, né, do Carlos Eduardo. Vocês percebem que, tipo, é um mapa bastante errático. Ele não é como se fosse um mapa do metrô, que é... cheio de retas e linhas, com ângulos retos e bonitinhos. E ele também não é um mapa de ruas, como um mapa de São Paulo, é um emaranhado no centro e vai ficando cada vez menos emaranhado, dependendo para onde você vai. Ele parece muito mais um mapa assimétrico de propósito. Parece que alguém tentou desenhar, criar um mapa novo de alguma coisa. E esse mapa acabou torto. A impressão que vocês têm é que eles têm alguns círculos concêntricos, cada vez ficando menor, chegando mais próximo do centro. E a ligação desses círculos, eles se dão em vários pontos, né? Não são corredores que fazem sentido. É como se vocês tivessem que entrar num círculo, andar por esse círculo por um tempo, passar para o próximo, andar nesse círculo por um tempo, andar no próximo.
Um labirinto.
É um pequeno labirinto, lembra um pouco aquele labirinto de topo de bolha de sabão. Já pegaram um brinquedinho de bolha de sabão, que o topo dele tem um labirinto com uma bolinha.
Dá até um girando.
Isso,
nossa, isso foi... Que exemplo foi isso?
Ué, você nunca brincou com
isso? Que eu tinha pensado.
Não, mas é que você falou, igual o labirinto de uma bolha de sabão. E eu imaginei uma bolha de sabão.
Com um labirinto dentro.
E eu fiquei pensando se era tipo a espuminha que sobra em cima dela, quando você solta. Tipo, é um labirinto hexagonal? É um, tipo uma colmeia? É iridescente? Não. É de água? Entendi.
Meu Deus do céu.
Não, mas calma. Aí você falou o brinquedinho. Aí eu...
Jesus amado.
Eu posso rolar Perception pra ver se eu consigo entender esse mapa como algum lugar que existe?
Vocês podem dar a sua preferência, rolar percepção, ou vocês podem rolar ocultismo.
Percepção. É a diferença entre 5 e 1.
Eu não vou conseguir ajudar muito vocês, mas eu vou tentar com ocultismo.
Vou tentar com percepção.
Eu tirei 9.
A Rai tirou 17, o Edson tirou um 24. Neide, você realmente não entendeu muito. Por que
o
que tá
senhor rolando? Veríssimo é muito intimidador.
Talvez seja o ato de voltar pra esse corredor escuro de novo, depois do que tudo que aconteceu. Talvez seja o próprio Veríssimo que tá na tua frente ali, deixando você mais intimidado, mas definitivamente não é um momento muito confortável pra você se lembrar disso. Raíssa, você tirou 17 em ocultismo, você tem um pouquinho mais de informação de tudo que pode acontecer desse. Você olha pra esses círculos e você começa a tentar entender, que nem você tava tentando entender, tipo, isso é iridescente, isso é porra essa, uma bolha de sabão, o que tá acontecendo? E nessa viagem que você acaba fazendo, você acaba se lembrando de alguma coisa. Muito desses círculos lembram o design de uma prisão, com as células circulares e um grande pátio no centro. Muito do que você percebeu na penitenciária que vocês entraram lá no começo. Te lembra um pouco, principalmente porque você percebe que nos cantos tem alguns símbolos que vocês já reconhecem e alguns outros que vocês ainda não reconhecem, né? O sorriso, o olho, o X e alguns outros círculos que parecem ser selos.
Parecem ser selos?
Isso, selos de magia. E você, Edson, você já foi mais perspicaz ainda do que isso. E você percebeu que esse mapa, ele se encaixa perfeitamente no que parece ser onde vocês estavam, realmente lá na penitenciária. E você percebe que os lados de fora do mapa, uma das saídas parece muito ser onde explodiram, realmente, uma das do conjunto de celas. Então, te parece ser um mapa desse labirinto que pode ser iniciado por essa entrada. Foi usada como saída em algum momento, mas pode ser usada como entrada.
Isso aqui tá aparecendo a cadeia, mas essa parte aqui que é o lugar que foi explodido, talvez?
Eu vi a mesma coisa. Eu vou começar a tatear as paredes.
Tanto que parede? Você tá no hotel.
É, a gente tá no hotel.
E onde a gente tá vendo isso?
No mapa, na tablet.
Na foto.
Eu começo a tatear as paredes atrás de mim. Assim. Não, eu vou.
Você
eu vou tatear.
A sanidade, né?
É, lembra que você
recuperei. Eu vou.
Gente.
Tem algum lugar no mapa que parece que agora ficou mais acessível por causa do buraco que era a explosão, sabe? Parece que alguém riscou esse lugar onde era a explosão, ou ele tá sempre aberto ali no mapa? Tipo, qual é o aspecto disso? O mapa tá íntegro? Ele foi rasurado?
O mapa está íntegro, quanto ao qual foi desenhado nas costas do Carlos.
O mapa, ele se estende para o que seria para fora da prisão?
Não parece. Parece que ele vai até, na verdade, ele não chega nem nos muros de fora da prisão, né? São só a parte de dentro. Essa saída que você leu como a explosão da cela é como se fosse a entrada do labirinto. Labirinto de sabão.
Tem alguma coisa no meio do labirinto?
Olha a percepção. Muito bom, nós temos um 5. O Edson tirou um 16 e a Neide tirou um 13. Edson, você, de novo, consegue perceber alguma coisa nesse centro? E você percebe que esse centro, que é realmente o menor círculo ali concêntrico nessa parte, ele parece ter o mesmo tipo de entrada que tem a explosão do lado de fora. Então, na verdade, pra você parecem que são duas saídas. É como se ele estivesse levando pra outro lugar.
É, não teve outra explosão lá não, né? Foi só uma. Porque, ó, tem essa outra parte aqui, ó, que seria meio que análoga. A parte que foi explodida aqui, que seria essa parte do mapa.
O Veríssimo abaixa a cabeça, assim, franze o cêntimo. Pelo que eu saiba, não teria. Porque alguém explodir a prisão pro lado de dentro, né? Então, se isso aqui fosse uma explosão, não faria sentido. Pode ser outra porta.
Mas tu chamou a gente porque explodiu, né?
Não, mas explodiu vez. Só do lado de fora. Estavam fugindo da prisão.
Se explodiu dentro, talvez não tenham avisado.
Mas por que eles explodiram o lado de dentro da prisão? Matar alguém que tá lá dentro?
Não, às vezes tem uma passagem, como você disse. Por acaso não tem alguma estrutura? Já você sabe de alguma estrutura mais antiga que a prisão que existia nesse lugar antes? Sei lá, um cemitério indígena, eu vi isso no filme uma vez.
Não que eu saiba. Pelo menos não de forma muito comum, assim. Não é uma informação que todo mundo tem. Definitivamente eu não tenho.
Não.
Alguém pode ter tentado fugir da prisão antes. Anos atrás. 50 anos atrás.
Mas pra dentro? Alguém fugiria pra dentro da prisão?
Por baixo?
Por baixo é possível.
Fazer um buraco.
Com explosões?
Cavando não é necessariamente uma explosão, é uma fenda.
Ah, isso faz mais sentido.
Mas eu concordo com o Edinho. Alguma coisa parece estar errada sobre o real motivo da explosão e o que tem embaixo da prisão. A gente precisa saber essas duas informações, senão a gente vai ficar perdido. Não há nada de errado se for... Bom, existem várias coisas erradas se o motivo da explosão foi pra matar alguém específico, mas também é motivo plausível. Às vezes a prisão sofreu um atentado de fora, às vezes não foi uma tentativa de fuga, às vezes foi uma tentativa de invasão, e a gente não tem essa informação. Enquanto a gente não descobrir isso, a gente não vai chegar na raiz do problema.
Inclusive porque, pela contagem que fizeram dos prisioneiros, teve gente que fugiu, mas continuou o mesmo número de prisioneiros na prisão, não foi? Então alguma coisa entrou.
Exatamente. Alguma coisa saiu e outra entrou. A gente tem uma nova saída ou uma nova possível entrada, e a gente só investigou uma delas.
Em nossa defesa, a gente não sabia da outra pra investigar.
Não, nem fazia parte da missão de vocês. Mas eu temo que vocês tenham que voltar até lá, então. Pelo menos tentar encontrar esse lugar.
A gente trouxe o corpo inteiro do Carlos, ou a gente só esquinou ele e trouxe só a pele das costas dele?
Que é uma foto no tablet.
Ah, é uma
foto. Isso é um desenho que alguém fez em cima do mapa do Carlos.
E o Carlos não tava na prisão, o Carlos tava aqui,
Carlos
né, no
hotel. Carlos não
estava
na prisão. E ele está bem, ele está se recuperando. O Carlos só ganhou uma tatuagem nova. Certo?
Entendi.
Jesus amado.
Cês tem alguns pesadelos, provavelmente.
Né?
Vocês têm que entender que já tem alguns meses da última sessão. Eu tô com dificuldade.
Pô, mas eu falei isso faz 20 minutos, mulher. Pelo amor de Deus.
Sim, mas aqui. É que não entrou na minha cabeça. Na minha cabeça, o Carlos tava morto e a gente trouxe as costas dele.
Escalpelou as costas dele.
Enfim,
tal qual
tá bom.
Um búfalo.
É um mapa legal.
É um mapa
sem sofrimento. Tá certo.
E se vocês estiverem prontos, a van vai estar esperando vocês no local de cima.
O moço.
Que moço?
O Teixeira tá avisado que a gente vai lá?
Ah, eu ligo pra ele no caminho. Não é problema. Afinal de contas, vocês estão também livrando a barra dele, no final das contas, então. Não tem porquê ele ter problema.
É que ele foi muito rude da outra vez.
Ah, ele só é assim mesmo. Policial, é difícil. Mas tudo bem. Eu imagino que eles vão deixar vocês em paz assim que vocês adentrarem o local.
É, por acaso você não tem uma planta baixa da prisão, não? Ou, sei lá, o mapa do esgoto, alguma coisa? Só pra gente ver se bate alguma coisa com esse mapa das costas do rapaz aqui.
Ele pensa um pouco.
Assim, planta abaixo de uma prisão, eu imagino que seja uma informação sigilosa, mas veja bem, né? Eu acho que você tem acesso a algumas coisas aí que as pessoas não têm.
Não dá pra dizer que não seria útil, né? Ele vira, chega até uma outra pessoa, né? Outra pessoa que tá de jaleca ali perto dele. Cochicha alguma coisa, claro. Que vocês percebem que ele tá como se estivesse pedindo uma informação, né? Realmente, tô falando as coisas. Essa pessoa se vira, se senta no computador e começa a tecutar algumas outras coisas. E ele faz um sinal de espera pra vocês. Levanta a palma da mão pra vocês, né? Pra vocês aguardarem um pouquinho.
Pera.
Ele... Depois de algum tempo, vocês começam a ouvir aquela impressora matricial, né? Imprimindo. Só quem já ouviu uma impressora matricial sabe o barulho que é, essa desgraça. Vocês finalmente veem. Aí sim, agora é um mapa. Até que grande, na verdade, né? Mapa assim, do tamanho de uma cartolina. Sendo o mapa da prisão. O mapa abaixo da prisão. Esse mapa abaixo da prisão não tem todas as informações que vocês gostariam. Definitivamente. Mas ele tem algumas informações. Entradas e saídas. Rotas já designadas para os guardas. Então vocês sabem que o guarda que sai do ponto A vai até o ponto B e volta. Né? Ele não entra na rota de qualquer pessoa. Vocês veem nesse mapa também pontos de água e energia. Então vocês sabem onde tem banheiro, vocês sabem onde tem pias, cozinha, vocês sabem onde tem os quadros de luz, né, as redundâncias dos quadros de luz. Vocês claramente não veem todos os fios, porque senão o mapa seria completamente legível, mas vocês têm essas informações. E vocês sabem agora a numeração de todas as celas. Tem ali a visão da numeração de cada uma delas, os setores. Enfim, aquilo que vocês leram nas placas das últimas vezes, né? Que vocês tiveram que andar olhando pra cima, passando setor A, setor B, como é que vocês chegaram nas placas. Agora vocês têm isso em mãos. Eu quero, como todo mundo está rolando, né? Está chegando num ponto bom aqui. Mandem um investigação. Mandem investigação.
Eu voto para que não seja investigação, porque
seu voto foi negado. Investigação. Podem aí.
Caralho!
20 natural! Yes! 25!
E ainda reclamou da investigação, eu vou te contar.
É isso.
É que eu sou um gênio.
Eu vou te falar. Então, nós tivemos um 17 para Rai, um 13 para Edson e um 25 para Nate, que foi um 20 natural. O 5 aí foi de bônus, I guess? É, foi de um bônus. Mas o importante é que foi um 20 natural. Nate, enquanto você tá, né, com essa cartolina na tua cara, assim, você percebe que, conforme você vai vendo o layout de como a prisão funciona, você percebe que aquele mapa, ele não segue exatamente a prisão. Algumas coisas se entrelaçam, a entrada, as entradas, né, tanto a entrada principal quanto aonde foi a explosão das celas. Algumas coisas como alguns corredores se entrelaçam, espaços grandes tipo a cozinha, tipo a área externa, então, ok também. Mas você percebe que conforme vai chegando mais no centro, a prisão é muito mais simples do que o mapa. O mapa tem muito mais detalhe, muito mais entradas, círculos, coisas erráticas, né, do que a prisão. A prisão parece muito mais simples, é um layout simples. No centro da prisão é a parte de comunicação, né, ela fica mais alta pra você conseguir enxergar tudo em volta. Mas, assim, ela tá um pouco fora do que você tá vendo. E aí você percebe que no meio do caminho do mapa, você vai, como se você estivesse seguindo da explosão até o centro, você percebe que existem pequenos símbolos nesse meio do caminho, como se eles estivessem mostrando um caminho talvez envolvido com o outro lado. Tem um caminho desenhado que não parece ser real.
No mapa do Carlos ou no mapa da prisão?
Do Carlos. O mapa da prisão não tem esse caminho.
Tá. E por outro lado, você diz um mundo espectral.
Isso, pode estar. Ah. O outro lado é o que vocês, como investigadores, investigam, né? Como agentes da Ordem Paradoxal.
Tá.
É de onde vêm os amigos do vilão da Princesa e o Sapo.
Isso. He got friends on the other side.
É que o outro lado fica ambíguo quando você está se referindo a mapas e paredes.
Um pouco. É verdade.
A gente entrou por aqui, atravessou esse portão, e veio pra esse lado, e aí entrou. Mas, Edson, não tem uma parede aqui. Tem. Mas tem um símbolo. Você consegue ler? Eu não consigo, não sei ler.
Você não sabe ler?
Eu dou uma risada genuína.
Tô apontando no mapa. Porque tá em... Eu não tenho ocultismo na minha ficha.
Ah, eu também não.
Eu tô ninguém, né? Mas então, tipo, no momento que a Neide começa a falar, eu já começo a tentar investigar o negócio, tá ligado? Eu nem deixo ela terminar. Mas você pode ir falando.
E eu tô, tipo, não tô gaguejando tanto porque eu tô murmurando, né? Tô falando comigo mesma e aí a ansiedade não bate.
Será que... É, pode ser embaixo da terra ou pode ser espiritual, sei lá.
Se vocês quiserem rolar um ocultismo, agora que tá todo mundo enxergando esse caminho, vem rolar.
Maravilhoso 19.
Eu tirei 3.
O vaiadinho.
Edson, você que tá olhando pra aquilo ali e vendo tudo que você tava passando aí com o Carlos quando vocês estavam abrindo o computador, você percebe que esse caminho, com esses desenhos e esses símbolos, lembram muito os desenhos que estavam na prancheta da segunda moça que ele chamou, que era uma ocultista. Lembra que ela fez... A Natália, exatamente. Você reconhece que esse tipo de layout, esse tipo de modificação que foi feito ali, ele descreve um ritual. Ou pelo menos parece muito com os símbolos que a Natália fez no na própria prancheta quando ela foi fazer o ritual de proteção contra a armadilha que vocês já tinham descoberto dentro daquele computador. Então o que te leva a crer que, se vocês forem pra achar esse caminho que não existe no mapa, vocês vão precisar de um ritual. Talvez um ritual de abrir passagens, talvez um ritual de passar o véu, de diminuir a membrana. A real é que você percebe que vocês vão precisar de magia.
Esse desenho todo aqui tá parecendo o desenho que a Natália fez lá nos bagulhos de proteção. Será que não tem que fazer um ritualzinho, sei lá, fumar um negócio, às vezes aí dá pra ver as paradas?
Tomar um chá?
Daria pra chamar alguém pra ir com a gente. Alguém da equipe dos ocultistas.
Tinha alguma parada que fazia pra conseguir ver as coisas do outro lado, não?
Mas levar alguém como sacrifício?
Não, é pra fazer o ritual, pelo amor de Deus.
Um especialista, nenhum de nós três sabe
fazer ritual.
Sabe essas coisas direito.
O que precisa, mestre, pra fazer ritual? Porque eu tenho de um ocultismo.
Você é um ocultista, que ninguém é na
parte. Ah, mas eu não sou um ocultista.
Assim, não, mentira. Existem outros modos também pra você trabalhar com rituais. Aprender um ritual. Através da conexão com as memórias do ocultista do passado, de segredos e entidades, você aprende e pode conjurar. Conjurar é foda, hein, Gabiru?
Conjurar um ritual.
É, de primeiro círculo você escolhe.
Conjurar, uau.
Pois é, você vê. Mas é o seguinte, pra vocês chegarem realmente a conseguir produzir um ritual, vocês precisam de no mínimo 45% de Nexus. Vocês têm 5.
Poxa, eu tenho 7.
7. É, vocês ganharam um pouquinho. Tem razão.
Ah, então a gente precisa de um sugar daddy de Nexus, é isso?
Ou da Natália.
A Natália poderia ser a sugar mama.
Como que a gente invoca a Natália?
Vocês
a
pedem
gente pede
cara
educadamente
tá
pro Antônio Fagundes. Isso.
Exatamente. Peçam pro chefe dela fazer ela aí.
Eu vou falar. A Natália consegue fazer isso pra gente?
Ele levanta os olhos, assim, que ele tava olhando junto com o tablet, né, junto com vocês. Ele vê a Natália de lado, assim, ela tá meio claramente perdida nos próximos pensamentos, sabe?
Ela olha pra trás também.
Tipo, quem que vocês estão falando, tá ligado? Ela levanta, o Veríssimo levanta o braço, assim, chamando ela, né? Ela se levanta, vem até vocês. Ela tá basicamente com a mesma roupa de ontem, né? Do dia que vocês encontraram ela. Um jaleco branco, a camisa social, a calça preta por baixo, sapato baixo. Ela chega e o Veríssimo diz: Natália, você consegue ver algum tipo de ritual neste ponto em específico? E ele dá um zoom, né, naquela parte. Ela olha assim: isso me parece, na verdade, um ritual de passagem pela membrana. Tá vendo aqui? Aí ela aponta bem pra ponta, assim, né, onde começa esse caminho. Vendo esse símbolo estranho que parece uma minhoca. Esse é realmente um símbolo que parece uma minhoquinha, assim. Squiggly lines, né? Isso aqui é o símbolo de fechadura. Então eu chuto que aqui existe uma passagem. E pra passar nessa passagem, vocês vão precisar de um feitiço de membrana. Feitiço de abertura de membrana.
Natália, esse feitiço. Precisa de explosões?
Não. Geralmente não. Você. Isso é um. Ela puxa a própria prancheta assim e ela junta com você, Nate. Ela fala: veja bem, cada tipo de ritual, um nível. A gente chama de círculo, mas é um nível. E eles pertencem a um tipo de elemento. E elemento pode ser vários tipos: conhecimento, energia, morte, sangue, medo. E aí, quando você faz esse ritual com um símbolo específico, por exemplo, e aí ela desenha na prancheta dela, como se fosse um triângulo invertido com umas asinhas. Se você colocar esse símbolo perto de um local onde possa haver uma fechadura, esse é o símbolo de transformar. Você pode transformar aquilo em algo real, dependendo do elemento. Cultista também, por que não? Você consegue fazer isso com mais facilidade ou com mais facilidade?
Não.
Não precisa de explosão, não, querida. É só desenhar.
Sei. Você vai com a gente?
Ela levanta os olhos pro Veríssimo. O Veríssimo faz uma que sim com a cabeça, sabe? E ela fala: bom, eu acho que sim. Eu acho que vamos todos juntos.
Bom.
Que bom, porque se dependesse de mim, não ia saber. Mas eu ia pedir pra você repetir de novo devagar.
O Veríssimo vira e diz: bom, agora que vocês têm uma noção de como abrir esse espaço, Eu vou fazer a ligação pro superintendente, de qualquer forma, e saber fazer com que ele espere que vocês vão chegar lá em pouco tempo.
Ok.
Espero sempre sucesso de vocês, afinal de contas, se eu pensasse que vocês não são capazes de realizar o que eu peço, eu não pediria. Eu não faria isso com vocês. Mas ao mesmo tempo, tomem cuidado, né? Não parece ser uma tarefa muito simples. Estamos lidando com diminuir a membrana, estamos lidando com um mapa que veio por meio de uma armadilha sobrenatural. Então, pelo lado bom, pensem que esse é o mais próximo que a gente já teve dessa entidade e de como a gente vai chegar lá.
Eu tenho outra pergunta.
Faça.
O Ronaldo tinha computador.
Certo.
O Marcelo tinha pendrive.
Certo.
Alguma equipe foi atrás da casa do Miguel?
Ele traz o senha, para pra pensar. Não que eu saiba. A única equipe designada pra esse tipo de busca eram vocês.
Ah, tá. Eu tenho uma sugestão. Senhor. Sim. Humilde sugestão de mandar uma equipe pra investigar o Miguel.
Enquanto a Neide tá falando, eu viro pro Edson e eu cochicho assim. Eu acho que a gente vai ser demitido da ordem.
Foda, né, bicho? Mas eu acho que não, porque pelas condições trabalhistas aqui, eles não estão podendo escolher também.
Realmente. Principalmente porque vocês têm um currículo muito específico pra estar aí dentro, tá ligado?
Periculosidade é muito alto, o pagamento não é tão bom assim.
Ó, em nossa defesa, a gente não foi atrás, Miguel, porque deu ruim.
O importante é que vocês têm agora o auxílio de uma ocultista, vocês têm uma outra equipe que vai ser encarregada do Miguel, e vocês têm um caminho. Vocês sabem da van. Van dirige do centro de São Paulo até Guarulhos. E assim que vocês chegam na penitenciária de Guarulhos, parece um lugar normal para as condições que vocês encontraram ali do outro lado.
Eu estou atenta às mudanças de temperatura. Ó!
Boa atenção, porque isso você realmente sente. Assim que você pisa para fora, você sente aquele frio. E não é o frio que venta, né? É o frio que bate nos ossos, assim, sabe? Frio úmido, frio de geladeira, frio de... como é que chama? De peixaria, tá ligado? Frio de peixaria.
Sim.
Frio de peixaria.
Frigorífico.
E essa é a palavra que eu queria. Frigorífico. Frio de frigorífico. Você... assim que você bota o pé pra fora, você sente isso. E aí você, né, começa a olhar em volta.
Eu faço o símbolo da cruz.
O que você faz o símbolo da cruz, você começa a perceber algumas coisas à sua volta. E vocês, Edson e Rai, assim que vocês saem também e vocês sentem esse frio, vocês também começam a perceber uma coisa à sua volta. Vocês lembram da primeira vez que vocês entraram? Que tinha um pequeno portão, né? Que era o portão de carro, grade e tudo mais. E tinha as grandes duas portas. Onde você entrava lá e era toda preta. Essas duas portas estão arrombadas.
Pra dentro ou pra fora?
Pra dentro. O centro delas é como se alguma coisa tivesse colocado duas mãos muito grandes e amassado elas pra abrir. E não tem uma viva alma perto de vocês. As únicas coisas vivas que vocês conseguem ver ou sentir perto de vocês são vocês três e a Natália.
Eu vou segurar a mão da Natália e começar a tremer.
Você segura a mão da Natália, você percebe que ela também está tremendo e a gente vai continuar no plano.